voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
Você já se perguntou a si mesmo, a quem você tem dado o poder da sua vida? É sério, a pergunta é séria. Repito, a quem você tem dado o poder da sua vida? A si mesma ou aos outros? Nós fazemos isso quando deixamos que a busca pela aceitação social guie nossas decisões pessoais. Algo que nos impede de sermos mulheres empoderadas de tomar nossas decisões, enfim, de ser o que somos na verdade. O que é realmente esse tão falado empoderamento feminino? Ele existe mesmo? Quem vai falar sobre isso está na linha conosco, é Fernanda Gazal. Ela é empresária e especialista em consultoria de imagem. Bom dia, Fernanda. Muito bom ter você por aqui, tudo bom?
Bom dia, Vânia. Por aqui está tudo ótimo, graças a Deus. Muito obrigada pelo convite. É uma alegria poder estar aqui com vocês nessa manhã.
Pois é, e é uma alegria enorme receber você aqui também para falar principalmente sobre isso, que é um termo muito usado, empoderamento feminino. Tem pessoas que não sabem o que é, mas são contra, já sem saber. Ah, você fala de empoderamento? Ih, não quero nem saber. E tem uma turma que está na busca disso, em busca disso, de saber o significado, principalmente para si mesma, no geral. E aí, o que vem a ser, então, esse empoderamento? Essa palavra que deixa as pessoas com um empoderamento e outras ficam buscando o que é. O que é isso?
Com certeza, né? Muito bom o que você trouxe, porque eu acho que todas as vezes que a gente quer compreender algo, a melhor forma de a gente entender é a gente voltar para a origem, né? É a gente voltar para o básico. O que significa a palavra poder, a palavra empoderar? Vamos falar, já que a gente está falando de empoderamento,
sim,
quando a gente pensa empoderar, é eu promover, é eu dar poder a algo, né? É quando eu tenho domínio sobre alguma coisa, tenho liberdade, autoridade, autonomia, e com isso vem a responsabilidade sobre algo também.
Exato.
Então, quando a gente traz isso para o empoderamento feminino, nada mais é do que eu poder ter este poder exercendo a minha função e meu papel de mulher.
Uhum.
E é claro que muitas vezes isso gera muita confusão, porque ele pode ser interpretado de inúmeras maneiras. Mas a parte principal que geralmente a gente traz a questão do empoderamento feminino é a capacidade de a gente conseguir encontrar, buscar, lutar por uma igualdade de gênero ou participação da mulher na sociedade.
Uhum, é verdade. Muitas pessoas então falam assim, quero me tornar uma mulher empoderada. Como é que inicia esse processo, então? Você tem que ter consciência disso, ou saber o que é isso, não só saber exatamente, digamos, ipsis literis, ou seja, na prática, o que é isso, na verdade, né? O significado e introjetar isso dentro de si, como é que isso pode acontecer?
Excelente. Eu vou até aproveitar e trazer o que você comentou na introdução mesmo, Vânia,
uhum.
Porque o que você falou foi excelente. Para quem eu tô dando voz, né?
É.
O que que eu tô ouvindo? É muito desafiador a gente ter clareza quando a gente tá confuso, quando a gente tá ouvindo muitas coisas, quando a gente tá,
sim,
sendo influenciado de muitas vertentes.
Verdade.
Né? E muitas vezes a gente acaba assumindo como verdade coisas que não necessariamente são alinhadas com nossos valores, com o que a gente genuinamente acredita. Então, o primeiro passo que eu diria é através do silêncio. A gente precisa silenciar todo o barulho para que a gente possa, enfim, se conhecer de verdade. Para mim, a maior descrição de poder é conhecimento. Quando a gente conhece algo, eu consigo entender como agir com esse algo, né? O conhecimento, ele nos ajuda a desenvolver uma sabedoria para discernir para onde ir, para onde não ir, para conseguir entender quais são os meus limites, quais não são os meus limites, que lugar é para mim, que lugar não é para mim, qual é a minha hora de falar, qual não é a minha hora de falar. E eu acho que esse é um ponto importante, porque muitas vezes a gente pega o empoderamento e acha que é algo que eu tenho que, sabe, colocar goela abaixo uma coisa, quando muitas vezes até se torna como algo desrespeitoso. E quando eu entendo que o meu empoderamento, ele está relacionado a eu me conhecer, eu entender quem sou eu, o que,
uhum,
que eu gosto, quais são meus talentos, quais são meus diferenciais, quais são meus pontos fortes, né? O que, que eu realmente acredito, quais são meus limites, para onde eu estou indo,
uhum,
né? O que eu preciso e o que eu não preciso. Isso me dá confiança e essa autonomia que está totalmente relacionada ao poder para eu conseguir discernir o que é e o que não é para mim.
Uhum, exatamente. Esse início se dá a partir do momento que você começa a silenciar, então, pelo que você deixou claro, certo?
Com certeza, porque quanto mais opção a gente tem de qualquer coisa, mais indeciso a gente fica e menos decisão a gente consegue tomar. A gente perde a nossa capacidade de ser assertivo. Nós, mulheres, a gente já tem uma sensibilidade, uma intuição. E muitas vezes, quando a gente está tão distraída, com tanto barulho à nossa volta, a gente perde essa capacidade de compreender, pera, isso é para mim mesmo ou não é?
Sim.
Isso aqui faz sentido ou não faz sentido?
Sim.
Né? Então, o silêncio, ele é o primeiro passo, para que daí a gente possa se permitir se olhar. Muitas vezes a gente tem tantas marcas e mágoas e inseguranças com relação, sim, a nós mesmas, que a gente prefere fugir dessa atividade, uhum, né, dessa experiência. Mas não existe nada mais libertador, inclusive mais poderoso, do que a gente conseguir fazer esse trabalho com a gente mesma. Porque quando a gente se conhece de verdade, Vânia, uhum, é aí que a gente tem realmente o poder de fazer a diferença em qualquer lugar que a gente for.
Exatamente.
Porque a gente vai saber usar aqueles superpoderes que nós temos, que é aquele que cada pessoinha tem um especial, que é só dela. E quando a gente identifica, é aí que a gente realmente consegue viver uma vida com muito mais poder, com muito mais impacto, com muito mais intencionalidade e também muito menos exaustiva.
Sim.
Porque a gente consegue catalisar a nossa energia no que realmente faz a diferença, no que realmente vale a pena.
O que realmente importa, é verdade. A autoestima, então, tem a ver com esse processo, não tem?
Com certeza. Sem dúvida alguma, sem dúvidas.
Porque o que mais se percebe é que as pessoas se avaliam de uma forma, num geral, eu falo num geral, por opiniões de algumas ouvintes, ou não vou dizer que são opiniões, não necessariamente desabafos, tá? Vou dizer assim, como desabafo, ah, poxa, uhum, vida, nada dá certo, eu não sirvo para isso, não sirvo para aquilo. Quando você começa nessa, quando você continua nessa linha de raciocínio, a autoestima está em baixa. E aí é difícil você buscar esse poder ou esse empoderamento. Tem que mudar um pouquinho a atitude, né? Sempre, né? Em favor de alguma coisa.
Isso que você trouxe, até, Vani, me perdoa te interromper, mas
não,
eu
pode.
Tenho que aproveitar esse gancho da autoestima, né?
Uhum.
Porque é algo tão lindo falado, mas é muito desafiador a gente genuinamente ter
manter
essa autoestima.
Exato,
né?
É assim.
A gente de fato apreciar quem eu sou, né? É, autoestima significa eu estimar a mim mesma,
uhum,
né? E muitas vezes a gente tenta encontrar ou fortalecer a nossa autoestima conquistando coisas. Ou eu vou ter um corpo melhor, ou eu vou ter mais dinheiro. É, sabe, quando eu tento encontrar o meu valor em coisas externas.
Em fora, não,
e não
funciona.
Internas.
É.
Exatamente. E isso nos deixa muito vulneráveis, muito voláteis, porque à medida que as circunstâncias mudam, a gente também vai ser completamente impactada. E qual que é a melhor forma de a gente realmente fortalecer a nossa autoestima? Tem uma coisa que é a mais importante de todas, é a nossa capacidade de cumprir com as promessas que a gente faz para nós mesmas.
Ah,
sabe, quando
boa.
Eu prometo que, eu quero muito cumprir esse objetivo, eu quero muito alcançar determinada coisa. E aí a gente geralmente faz o quê? A gente honra e cumpre tudo aquilo que a gente se compromete com os outros.
Sim.
Mas geralmente a gente acaba no meio do caminho desistindo, desapontando a nós mesmas e colocando os nossos planos, projetos, prioridades e desejos em segundo plano. E isso vai afetando demais a nossa autoestima.
Sim, dá prioridade para outras pessoas, exatamente. Continue,
perfeito,
te cortei.
E aí o que acontece? A forma como a gente se valoriza é sempre a régua que vai determinar como os outros vão nos valorizar. A gente dificilmente vai respeitar alguma pessoa de uma forma menor do que ela já se respeita, do que a régua que ela já traz para a mesa ou numa cena. A gente geralmente está observando as pessoas e a gente consegue ver claramente quando uma pessoa ela se respeita, ela se valoriza. E a gente geralmente parte para o relacionamento com essa pessoa a partir dessa régua, dessa base, dessa fundação que ela já estabeleceu nesse relacionamento.
Uhum.
Então, antes a gente começa por nós, para depois esperar ou envolver realmente esse valor próprio no relacionamento com terceiras pessoas.
Uhum, é isso mesmo. Existe diferença entre empoderamento para apoderamento? O que é isso?
Olha, aqui eu acho que a gente pode voltar para a mesma questão do significado da palavra,
uhum,
né? Quando a gente pensa em apoderar, é assim, é eu
tomar posse
poder,
de,
né?
Uhum.
É, eu vou tomar posse. E muitas vezes dá até uma uma sensação de eu tô tomando posse de algo que inclusive nem é meu, né?
Entendi.
Enquanto que o empoderar, ele é um sentido de que foi dado o poder, né? Foi concedido o poder. Então essa é a maior diferença.
Uhum.
Um dá uma sensação que é a força e o outro não, foi concedido, foi conquistado.
Uhum. Como se tornar uma empreendedora capacitada pelo seu próprio potencial? Claro que tem autoestima, tem a sensação do empoderamento, mas o que mais falta? Eu acredito, até vou interromper um pouco, existe uma cobrança ainda social muito grande, talvez seja essa questão que faz com que as pessoas balancem um pouco na busca do seu empoderamento, pode ser isso?
O que eu diria, Vânia, eu inclusive eu até tiraria o empoderamento de questão nesse sentido, porque como que a gente consegue olhar nesse sentido como empreendedoras, né?
Uhum.
Um empreendedor, ele é alguém que tem uma visão,
sim,
né? Eu tenho que identificar um problema, uma necessidade, ou eu tenho um grande sonho, eu consigo criar algo e eu vou trazer esse algo para a realidade. A visão, ela tem a capacidade de produzir meu Deus, esse componente que ele é mágico. Para mim, esse é o componente que faz a diferença em qualquer coisa, principalmente no empreendedorismo. Mas qualquer coisa que a gente queira conquistar em qualquer lugar, a gente precisa desse pozinho mágico chamado paixão. Quando a gente tem uma visão, essa visão ela ativa uma paixão dentro de nós.
Sim.
E pensa comigo, Vânia, vai dizer que não é irresistível uma pessoa apaixonada por algo.
Claro.
Muitas vezes a gente vê uma pessoa apaixonada por algum produto que ela comprou, por um filme que ela assistiu,
isso,
por um livro que ela leu. E muitas vezes você nem está interessado, mas você acaba comprando, lendo ou indo assistir só tamanha a paixão dessa pessoa.
Sim.
E quando a gente coloca a nossa energia nessa paixão, o que que me moveu, o que que eu vi quando eu criei esse negócio, qual foi a solução, ou o problema, ou a dor que me fizeram enfrentar todos esses desafios de empreender.
Sim.
E quando eu continuo alimentando essa paixão e conseguindo me comunicar com as pessoas através, agora vem aqui o ponto-chave, porque aqui você perguntou, né, como eu faço isso usando meu potencial e minhas aptidões, aí eu vou pegar qual é o meu superpoder, né, o que que eu faço diferente, o que que eu sei que quando eu estou fazendo, eu tô no meu lugar, eu me sinto confiante, eu me sinto segura. Então essas minhas aptidões e capacidades vão ser as ferramentas que eu vou usar para comunicar ou levar essa paixão até as pessoas. O maior perigo para um empreendedor é ele perder essa paixão que vem da verdadeira visão que ele tinha no começo. Quando a gente perde essa paixão, a gente se torna uma máquina e aí a gente tenta forçar esse poder, sabe, de uma forma que não vem natural. E aí se torna muito pesado, é muito mais desafiador e é algo que as pessoas percebem também, né? Não é tão natural. Então eu vejo esse como uma das primeiras coisas, sabe? Quando a gente volta para a essência das coisas, tudo é tão mais agradável, é tão mais leve, é tão mais proveitoso quando a gente consegue, sabe, restaurar de volta a leveza das simples coisas.
Sim.
Eu vejo que principalmente hoje, nesse mundo onde a gente tem acesso a tantas coisas e principalmente como a gente consegue ver, né, ver a vida das pessoas, ver feeds, ver histórias, ver vídeos e tudo mais, e a gente vê só um fragmento daquilo, a gente esqueceu que todos nós somos humanos, e no fim das contas, todos nós, tudo que a gente quer é alguém que genuinamente se importe com a nossa dor ou com o nosso sentimento.
Uhum.
Então nós, como empresários, quando a gente consegue olhar para esse cliente como uma pessoa que tem genuinamente uma dor, um desejo, uma necessidade, que quer ser ouvido, sabe, que ele quer poder ser compreendido, e a gente se importa com isso através do nosso produto, do nosso serviço, e consegue conversar com ele atendendo a essa necessidade, é quando os dois mundos se encontram, e aí que eu vejo como o negócio começa a crescer,
é um sucesso,
os clientes começam a crescer também. Exatamente.
Me fala uma coisa, essa comunidade Super Selfie, o que que é isso?
Bom, essa é uma comunidade, em 2020 eu comecei essa comunidade, eu moro na Austrália, e eu estava em um processo de transição de carreira aqui. Eu trabalhava antes como consultora de imagem e depois eu mergulhei no mundo do desenvolvimento pessoal, que foi realmente uma jornada muito profunda que eu fiz comigo mesma. E eu comecei essa comunidade que é principalmente para ajudar a conectar, trazer para perto mulheres que têm esse mesmo desejo de fazer algo mais das suas vidas, que querem viver com mais propósito, que querem encontrar e resgatar e restaurar sonhos em suas vidas, né? A reajustar sua mentalidade, encontrar essa clareza e entender como se posicionar nos ambientes que elas estão. Então hoje a gente já tem mais de 4 mil mulheres nessa Opa. Comunidade, a gente está espalhada em 25 países, então tem um monte de mulher brasileira, portuguesa, várias pessoas que moram em outros países, que são de outras nacionalidades, mas que falam português também, e que a gente se une mesmo nesse ambiente onde a gente tem essa liberdade de poder crescer juntas em todos esses tópicos.
Maravilha, maravilha. Olha, estamos infelizmente no final do nosso papo, eu quero voltar com você mais vezes, tá? Mas, Fernanda, deixa uma palavra para esse povo que ainda está em dúvida do que faz, buscando o seu espaço, buscando o seu poder. Eu quero que você volte mais vezes. Aliás, depois eu vou conversar com você, eu tenho uma prima que mora na Austrália, tá? Não sei que banda, não sei que ela você mora tá por aí. Ela faz um trabalho com tubarões.
Que legal.
Procura
que
por aí.
Incrível.
Exatamente.
Tá no lugar certo.
Tá bom? Então,
Puxa,
deixa uma mensagem
para
o pessoal.
Muito obrigada, vou deixar essa
uma
mensagem.
Uma rede social aí pra gente. Fala aí.
Com certeza. Bom, a mensagem que eu queria deixar, gente, comece a se apaixonar pela sua vida, sabe, por quem você é, pela sua história, pelos pontos particulares que são só seus. Muitas vezes a gente esquece que só a gente tem o privilégio de viver a nossa vida.
Uhum.
Que os nossos desafios, e também as nossas conquistas, tudo são histórias perfeitinhas que são pra nós, e a gente tem a capacidade, nós somos as pessoas perfeitas pra lidar com eles e crescer através deles. Então, ao invés de muitas vezes rejeitar, lutar, comece a olhar para a sua vida, para você, reconhecendo quem você é. E comece a sentir alegria em quem você é, sabe? Querer cuidar, amar quem você é, a sua história, e destacar tudo isso de melhor que você já tem. Entender que as lições da sua história, todas elas têm propósito também. Para quem quiser me encontrar, vocês podem me achar através do Instagram, Fernanda Gazal Oficial, ou também tem o meu e-mail, que é contato@fernandagazal.com.br. Muito obrigada, Vânia. Foi
super
uma alegria estar aqui com vocês hoje.
Muito beijo. Você é uma grande mulher brasileira, nem te conto, hein? Ah, garota. Super beijo.
Um grande beijo, fica com Deus, obrigada. Tchau.
Pra você também, tchau. Falamos com Fernanda Gazal, @FernandaGazalOficial.
Rádio Rio de Janeiro, fazendo você muito mais feliz.